Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Seis horas, quatro minutos na Bahia, 6:04, muito bom dia. Quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025, a metralhadora da informação tá no ar, aqui na maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia. Gabriela, muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita. Vamos juntinhos até as 8 no oferecimento todo especial da Remove com Tintintas, Gustavo Vidro Elétrico, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista em Premoldados Guanabara. E você, é claro, participa do nosso programa 739-8829-1029. Chama a Gabi no Zap Zap, mandando a sua mensagem de áudio, mensagem de texto, hein? Do meu lado, dividindo a bancada aqui da metralhadora da informação, tem ele, repórter policial mais premiado da Bahia. Chega chegando para trazer muita informação, prestação de serviço.
Marinho Santos.
Chegando para dar bom dia para você, Robertinho Scarpita, para dar bom dia para os nossos ouvintes dos quatro cantos da região sul do estado. O dia hoje, para mim, não muito bom, Scarpe. Perdemos um grande amigo, um amigo de infância, ali da Rua B, no alto da Bela Visão, o nosso José Carlos, o Zé Cacá, e daqui a pouquinho estaremos prestando, né, marcando presença lá no velório, ali no SAF, logo após o programa Tropa de Elite, Scarpe. Então hoje o dia é meio triste, porque a gente perde pessoas próximas, pessoas que a gente aprendeu a gostar ao longo do tempo, ao longo da vida. Zé Cacá era diferenciado.
Tarde, todos nós, né, recebemos essa notícia triste, essa partida aí do Zé Cacá. Inclusive, o sepultamento acontece às 14h30, 14h30, no cemitério da Vitória, né? O velório acontecendo lá no SAF, no bairro da Conquista. E logo após o programa a gente vai, né, dar esse último adeus aí ao nosso querido Zé Cacá.
Eu tive grandes bons momentos com o Zé Cacá, com a equipe do Colo-Colo, ao lado do companheiro J. Age e ao lado do eterno presidente do Colo-Colo, o Zé Maria. Estava lembrando, fico lembrando das passagens, sim. Segunda divisão Colo-Colo, campeão invicto. Estava lá eu, Zé Cacá, Zé Maria. Zé Maria, ontem, segundo informações, eu não ouvi o programa, ele não teve condições de encerrar o programa. Durante o programa, Zé Maria começou a chorar e depois ele terminou saindo da bancada aqui, dos estúdios da Gabriela FM, porque o sentimento é muito forte quando a gente perde um grande amigo, uma boa amizade que a gente tem ao longo do tempo, né? Mas fica aí, daqui a pouquinho a gente vai dar o último adeus ao nosso amigo. A vida é assim. E a gente vai fazer o quê?
Verdade, viu, seu repórter? Viver, né?
Vamos viver.
A vida é um sopro. A vida é um sopro. E a gente se acostuma com a ausência, mas a saudade, ela é eterna, né? De quem a gente gosta, de quem a gente teve a oportunidade de conviver grandes momentos. Vai aqui nossos sentimentos e condolências aos familiares e amigos, né, do Zé Cacá. São 6:07 na Bahia, 6:07. Você participa do nosso programa, nossa equipe já escalada: Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José e Edenildo Braga, para trazer as informações do futebol. E vamos saber como é que vai ficar essa quinta-feira, né? Quinta-feira, fevereiro é carnaval batendo na porta. É, e muita gente aí na expectativa, né, seu repórter? Onde vai curtir o carnaval? Itacaré fez o carnaval antecipado. Ilhéus, teremos um carnaval cultural esse primeiro ano nos bairros. Inclusive, vamos trazer informações no nosso programa de hoje sobre a situação aí do carnaval. Agora tem previsão do tempo para você que está aí já ligadinho nesses primeiros minutos do Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Agência Clima Tempo.
E a temperatura
Nesse exato momento, Avenida Itabuna, termômetros marcando 22 graus. O clima está gostoso nesse início de manhã de quinta-feira. Apenas 24% é a probabilidade de chuva, céu está nublado. E a gente vindo para a rádio hoje, a lua de um lado, o sol nascendo do outro. Coisa bonita, viu, seu repórter? Mas, nesse exato momento, nuvens no céu de Ilhéus, mas o sol promete pintar aí mais tarde um pouquinho. 6:09, vamos às manchetes que serão destaques na metralhadora da informação de hoje. Quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025.
Preso pela guarnição do Peto 70. Maurício Santos de Alcântara. Ele tentou matar a esposa e o enteado no bairro Nossa Senhora da Vitória foi preso ontem. Petro 70 chegando no Banco da Vitória.
Bloqueios nas contas do município de Ilhéus ultrapassam 19 milhões já este ano.
Polícia Civil deflagra a Operação Espinha Dorsal contra homicídios e tráfico de drogas.
É, seu repórter, expectativa para o início do ano letivo na rede municipal de Ilhéus, dia 24.
Traga a parada no porto, prejuízo, investimento de 25 milhões e travado por falta de licença. De quem é a culpa e quem vai pagar?
Câmara de Ilhéus inicia reforma dos gabinetes parlamentares.
E Prefeitura de Ilhéus assume manutenção do Grupo General Osório para preservação do patrimônio histórico Avenida Soares Lopes, Praça Castro Alves.
E a Sutran promete realizar intervenções na Avenida CM para evitar engarrafamentos. Essas e outras, tem mais ainda?
A Polícia Rodoviária Estadual prendeu em flagrante caminhoneiro. O caminhoneiro tentou subornar policiais para atravessar a ponte sobre o rio Jequitinhunha. Ofereceu, sabe quanto?
O quanto?
E R$50 a guarnição da Polícia Rodoviária Estadual.
É, eu não tô acreditando nisso, meu senhor repórter. Quer atravessar a ponte? Toma aqui 50. Cinquentinha.
Flagrante.
Flagrante, é suborno isso aí, viu? Vamos também estar reforçando aqui a convocação para o recadastramento obrigatório dos servidores municipais de Ilhéus. Essas e outras a partir de agora, 6:11 na Bahia. Bom dia para todo mundo, viu? E amanhã tem entrevista. Amanhã a gente vai bater um papo com o presidente da Câmara de Uruçuca, né? Ele que retorna à presidência do Poder Legislativo uruçuquense, seu repórter.
É, vereador Zé Pedro.
Amanhã,
Pedro,
viu?
Zé Pedro tá dormindo agora. Não, tá acordado.
Ele acorda cedo.
Ele acorda mais cedo do que o Bicudo.
Será que acorda mais cedo que o Bicudo?
O Bicudo tá dormindo ainda.
Bicudo não, o Galo já acordou o Bicudo, rapaz. Lá Bicudo. Na região do Curisco, viu? Bicudo e Delmar, bom dia pra vida. A turma aí da zona rural, aquele abraço. Bom dia pra todo mundo, hein?
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM.
Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho, senta!
A hora certa, dona Leda capixaba arretada. São 6:12, acorda, dona Leda. Olha, preste atenção na região de Areia Branca aí, dona Leda, viu? Olha, preste atenção, aqui a gente dá notícias boas e dá notícias ruins também. Mas tem uma notícia aqui, eu não sei se é propaganda enganosa do governo do estado através da Embasa. Tem a nota dizendo que a Embasa contrata projeto de sistema de abastecimento para os distritos de Inema e Pimenteira. O objetivo do projeto é levar água tratada para esses dois distritos. A Embasa publicou extrato de contrato para a elaboração do projeto básico de implantação do sistema de abastecimento de água para atendimento dos distritos, repito, Inema e Pimenteira, Zona Rural de Ilhéus, conforme a edição de ontem, no Diário Oficial do Estado. Um serviço orçado em 177.116.009 centavos. Ficou a cargo da J. Barros Projetos e Assessoria Técnica Limitada. A assinatura foi no último sábado, dia 8. O contrato prevê a elaboração do projeto básico em até 300 dias. É? O gerente da unidade de licitações e contratações, o Paulo Henrique Farias Monteiro, firmou o negócio em nome da Embasa, que é vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica do Estado da Bahia. O sistema de abastecimento de água tratada é demanda antiga de várias comunidades da zona rural de Ilhéus, especialmente as mais distantes da zona urbana, a exemplo de Inema e Pimenteira. Os projetos semelhantes foram implantados recentemente. Esse projeto foi implantado na Aldeia Igália. A Aldeia Igália, que fica ali na região de Olivença e no distrito de Maria Jape. Então, está chegando aí esse licitação, contratação.
Coisa boa, viu, seu repórter?
E notícia boa para Inema e também para Pimenteira. Vamos esperar que aconteça, já que está tudo pronto, tudo assinado direitinho.
Tudo assinado.
Publicado no Diário Oficial. E nós estamos aqui na torcida. Notícia boa é boa, né?
É, agora só retificando aqui, seu repórter, o valor desse projeto é R$ 177 mil.
177.116,09 centavos.
Tá certo, o serviço deve ser concluído em 300 dias.
300 dias é um ano.
Quase um ano. É. 365, né? Falta 65 dias para completar o ano. Mas é uma notícia boa, né? Olha, vou falar em Embasa, chamar a atenção aí da equipe da Embasa. Tem um esgoto vazando ali na Ponta da Pedra, comerciantes, moradores, pessoal aí pedindo socorro ao Felipe Madureira, equipe da Embasa. Dona Embasa, por gentileza aí, tá certo, resolveu o problema. Ah, mas ali é rede pluvial que jogaram esgoto. Que tem que sentar e resolver. Chama a prefeitura. Não tá tendo diálogo bom com a prefeitura? Vamos resolver o problema? Agora, o que não pode é ficar aquele esgoto ali, aquela fedentina, né, na entrada da Anísio Pereira, misturada ali na Ponta da Pedra, naquele trecho ali, seu repórter. Um esgoto que, fale-me Deus, Nossa Senhora. Ali tem comércio, ali tem moradores, tá certo? Então, atenção, atenção, dona Embasa. 6h16 na Bahia, 6h16, não vai se atrasar não, hein? 6h16, olha, a Prefeitura de Ilhéus está reforçando a convocação para recadastramento obrigatório dos servidores públicos. Presta bem atenção nesta matéria, viu? A Prefeitura reitera a convocação para que todos os servidores municipais efetivos realizem um recadastramento funcional até o dia 7 de março na Associação Comercial, ali na Praça JJ Seabra, das 9 até as 17 horas. O procedimento é obrigatório para todos os servidores efetivos, incluindo aqueles que estão licenciados, com ou sem remuneração, e os que foram cedidos a outros órgãos. A documentação necessária é a seguinte: RG, CPF, comprovante de residência atualizado emitido nos últimos 3 meses, certidão de casamento, declaração de união estável ou averbação de separação judicial e o formulário de recadastramento. A convocação, publicada através da portaria 149, no dia 4 de fevereiro, ressalta que o não comparecimento dentro do prazo resultará na suspensão do pagamento dos vencimentos do servidor. Para aqueles que, por motivo de saúde grave, não puderem comparecer no período estabelecido, será concedido um prazo de 15 dias após o encerramento do recadastramento ou assim que houver a regularização da situação, para que se apresente ao setor de recursos humanos, o RH. Então, você que é servidor, né, efetivo, não esquece, até o dia 7 de março tem recadastramento funcional no prédio da Associação Comercial, ali na Praça JJ Seabra. A praça que a gente já tem falado aqui há um bom tempo. Precisa de uma reforma. A Praça JJ Seabra precisa de uma reforma. Um coração de Ilhéus, do centro histórico da nossa Ilhéus.
É aqueles quiosques que foram construídos e que alguns empresários, comerciantes, compraram uma...
Concessão de uso.
Mas tem gente que através alugou e ganha 2, 3, 4 mil reais mensal.
Nesse caso aí, em relação ali à praça, à pracinha da Irene.
A pracinha da Irene.
Agora,
espaços lá que alguém construiu, concedeu a Praça Cairu para uma empresa, aí A, B ou C, aí assume.
Não, Praça Cairu não vai ter ponto, não.
Não, dando um exemplo.
Sim.
Aí uma empresa assumiu, ou algumas empresas, alguns empresários assumiram a Praça da Irene, os quiosques, aqueles espaços comerciais, e hoje são alugados, quer dizer, pertence ao município, pertence à prefeitura, é concessão de uso e são explorados por comerciantes que pagam aluguéis aos caras que construíram na época que...
Os quiosques,
O governo passado.
Deu tanto presente.
Alguns comerciantes, alguns empresários que foram lá, construíram e hoje exploram do aluguel do espaço.
Seu repórter, é um assunto aí para a gente abordar, inclusive, com o secretário da Ordem Pública na próxima semana aqui conosco. Agora, sobre a Praça JJ Seabra, que também tem pontos, né? Tem dois quiosques ali, tem a banca de revista do Carlos Augusto, do Baixinho lá do outro lado, tem um ponto comercial.
O Baixinho é um galo.
Figura,
gente,
viu?
Gente boa.
Gente boa. E a gente precisa, né, começar a pensar num projeto para revitalização da Praça JJ Seabra. A Cairu vai ser entregue
praça
amanhã.
Praça Central, né, Scarpico?
A praça é a JJ Seabra.
Do comércio de Ilhéus.
Amanhã acontece a reinauguração da Praça Cairu. O prefeito Valderico Júnior, junto com toda a comitiva, vai estar entregando a cidade de Ilhéus a Praça Cairu amanhã, a partir das 5 da tarde. E aí vai ser um momento já para a gente também falar: prefeito, olha a Praça JJ Seabra, que precisa urgentemente de uma reforma, uma revitalização, mas geral mesmo, viu, seu repórter? São 6 horas mais 21 minutos na Bahia. 6h21, vamos dar a primeira passadinha no nosso WhatsApp. Vamos lá.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Acorda cedo, fica debaixo da coberta, rolando na cama. Dona Edilza, bom dia, bom dia, bom dia. Dona Edilza, sempre ligada com a gente. Mandar um abraço também pra Cleonice. Acorda cedo. Lula tá lá no Rio de Janeiro, tá ligado com a gente, Lula. Bom dia, bom dia, bom dia. Luiz Cláudio, homem da segurança, aquele abraço pra você, Luiz Cláudio. Capoeira Motoboy, bom dia, meus amigos Scarpita e Marinho Santos. Já tô conectado no Tropa, hein? Um abraço. É o Latino, tá feliz da vida hoje, né, Latino? Bom dia, bom dia, bom dia. O Latino é flamenguista, viu, seu repórter?
É aquele do Nossa Senhora da Vitória, Scarpita.
O Etelvino?
É Etelvino dos teclados.
Um abraço também pro Etelvino, ligado com a gente.
Etelvino dos teclados.
E o povo fala da metralhadora da informação, na linha 1 do Tropa. Nivaldo, bom dia, bom dia, Nivaldo. Bom dia. Bom dia.
Bom dia, Robertinho, Scarpita e Marinho Santos.
Bom dia.
Aqui quem fala é Nivaldo do CSU, conhecido como Sapavoca. Marinho, lembra de mim?
Sapavoca.
Manda um abraço pro nosso amigo Itamar, lá do Jogo do Atlântico.
Itamar.
Marinho lembra de mim quando eu fazia jogo de bicho, que ele morava no São Miguel, no Toicinho.
Itamar perto Almeida.
Perto da casa de Itamar. O Marinho Santos é para sobre esse posto aqui de saúde daqui do CSU, que quando fez o colégio, o prefeito abriu do lado com a máquina, que ela vai fazer o posto ali do lado do colégio, então o Matagal até hoje não fez nada. A gente tem que ir lá pro Parque Antigo, pro Sarah Kubitschek, que tinha o posto aqui, depois que fez o colégio, ele desativou o posto, e aí o que ia fazer, ainda meteu a máquina do lado, e até agora não fez nada, viu? Um abraço, fica com Deus, uma ótima semana para todos vocês.
Um abraço, obrigado. Fátima! Fátima tá lá em Itaguá ligada com a gente. Bom dia, Fátima. Fala no Tropa, Fátima!
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Capita.
Bom dia! É, só deu bom dia hoje, Fátima, seu Revoz. Bom dia. Bom dia pra Fátima, né? Tá tudo bacana. Fátima, né? Que tem um sorriso assim mais que especial. Manda um abraço pro Fernando também. O Fernando fica ali na feirinha do Guanabara também. É fã do Tropa de Elite. Ele tem o nome tatuado, né? Tropa de Elite.
E manda um abraço. Sabe quem tá na escuta do Tropa? O Tenente Coronel Ozaná. Aquele abraço pra você, Tenente Coronel Ozaná. Uma pessoa que eu aprendi a gostar. Gente pra lá de boa, viu, Escapita?
Um nosso amigo Ozaná. Tá mandando bem aí, organizando o trânsito na nossa querida Itacaré. Bom dia, guerreiros, que papai do céu continue abençoando vocês, viu? Eloá tá aqui ligadinha, diz que Eloá acorda cedo, repórter. Eloá, aquela pequenininha que a gente encontrou lá no terminal urbano, viu? Bota a Eloá pra dar esse bom dia aqui. Bom dia, né, Eloá? Bom dia.
Pro meu PC.
Ei, danado! Tá doido pra encontrar Valderico, né, Eloá? Ei, Eloá! Ei, danado, viu? Amanhã é um dia bom, viu, Eloá? Amanhã, pede pra mamãe te levar lá na Praça Cairu. 17h, você vai dar um beijo no seu prefeito aí, no prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior. 6h25, Matheus Santos, daqui a pouquinho no primeiro giro regional. Seu repórter, a gente tem cobrado essa questão da draga aí desde segunda-feira. Saiu uma matéria ontem, a imprensa regional já captou aí esse problema e a gente quer uma resposta. Afinal de contas, dinheiro que está sendo, a draga está lá, à disposição para prestar o serviço, mas uma licença causou esse embate e a draga ainda não começou o serviço?
E aí o que acontece? A Codeba, com a palavra Codeba, não se pronuncia. A draga foi trazida, esse equipamento que é um custo altíssimo, antes de obter todas as autorizações necessárias para a operação. Então a draga chega e fica aí 10, 12 e vamos caminhando para daqui a pouco, amanhã é sexta-feira já, e a draga continua parada, prejuizão. Né? Chegou no porto de Léo, hoje 12 dias, 13 dias?
13 já, né?
Continua sem operar e, segundo informações, a Companhia das Docas do Estado da Bahia, a Codeba. A Codeba, cadê a licença para realizar a dragagem?
Nós vamos trazer essa informação mais detalhada daqui a pouquinho e vamos continuar cobrando a resposta da Codeba.
Pedir aos amigos aí que trabalham no porto, o Luiz Aldo, o Libério Menezes, para nos informar alguma coisa sobre a dragagem, por que está parada.
Por que não começou?
Ele tomou essa iniciativa de chamar, trazer a draga sem dar
as licenças estarem ok.
E ficar, né, causando esse grande prejuízo aí.
É dinheiro em jogo, viu? 6h26 agora, primeiro giro regional chegando. Matheus Santos, bom dia, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui da Gabriela FM. Programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Eu sou o Matheus Santos. E venho chegando nesta quinta-feira, dia 13 de fevereiro, com informações para nossa querida região e também para nossa Uruçuca. Nova oportunidade de ingresso para quem deseja obter uma formação gratuita e reconhecida em 2025. O Instituto Federal Baiano, IFE Baiano, está com inscrições abertas para o preenchimento de vagas remanescentes em cursos técnicos subsequentes ao ensino médio. As oportunidades são para estudar em Senhor do Bonfim, Uruçuca, Governador Mangabeira e Santa Inês. Teremos os cursos de informática agropecuária, guia de turismo e alimentos, são algumas das opções de formação disponíveis. Os cursos técnicos do IFE Baiano buscam capacitar estudantes para atuar em diversas áreas estratégicas e de alta demanda no mundo do trabalho. Detalhes sobre os requisitos para ingressos podem ser consultados nos editais da seleção. As vagas para o campus de Uruçuca, gente, muita atenção, hein? O campus de Uruçuca também abriu vagas remanescentes em cursos subsequentes ao ensino médio, na modalidade presencial. Os cursos e os respectivo número de vagas são Agrimensura, 2 vagas. Agropecuária, 14 vagas. Alimentos, 2 vagas. A seleção dos candidatos será realizada por ordem de manifestação de interesse até o preenchimento total das vagas. Os interessados devem se inscrever até o dia 10 de março de 2025, comparecendo à Secretaria de Registros Acadêmicos do Campus Uruçuca. Agora, minha gente, olha só, hein? Meu emprego, meu futuro. Para impulsionar a formação e a especialização dos moradores do nosso município de Uruçuca, a Prefeitura de Uruçuca, por meio da Secretaria de Assistência Social, lança o programa Meu Emprego, Meu Futuro, que oferece uma oportunidade única, cursos de qualificação em área de alta demanda, como garçom, operador de retroescavadeira, camareira e eletricista predial. Os cursos serão ministrados pelo Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Tecnologia, IBEC. As vagas são limitadas e as inscrições estão abertas até o dia 10 de março. Não perca essa chance de transformar seu futuro. Confira mais informações na página oficial do Instagram da Prefeitura Municipal de Uruçuca. Robertinho Scarpito e Marinho Santos, atenção, hein? A Prefeitura de Uruçuca, por meio da Secretaria de Administração, lança a campanha Via Livre para conscientizar a população sobre a importância de manter os espaços públicos desobstruídos, garantindo mobilidade e segurança. A ação visa cumprir o Código de Postura do município, da Lei 148 de 67 e a Lei 632 de 2021, regulamentada e que se regulamenta a remoção de veículos abandonados nas vias públicas. O uso irregular de calçadas e ruas compromete a locomoção, afetando especialmente pessoas com deficiência, idosos, gestantes e crianças. A campanha começa com 15 dias de conscientização antes da aplicação de notificações. Após isso, donos de veículos abandonados terão 5 dias para removê-los, sob pena de sanções legais. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Valeu. Bom dia a todos, amigos, e até amanhã.
Um abraço para você, Matheus Santos. E amanhã tem entrevista com o presidente da Câmara Municipal de Uruçuca, o vereador Zé Pedro, o nosso convidado amanhã.
Zé,
né?
Pedro, ao vivo aqui, sabatinado ao meu lado e ao lado do Robertinho Scarpita no programa Tropa de Elite. Olha, Scarpe, daqui a pouquinho eu volto falando do preso pela guarnição do Petro 70, Maurício Santos de Alcântara. Ele tentou matar a esposa e o enteado no bairro Nossa Senhora da Vitória e foi preso pela Petro 70 no Banco da Vitória.
Rapaz, de um lado é outro, ele gosta de Vitória, né? Do Nossa Senhora da Vitória, ele foi parar no Banco da Vitória.
Não sei se ele é torcedor do Esporte Clube
Pode
Vitória.
Pode ser também, viu? Olha, hoje tem atendimento lá em Juerana, o Simpa tá feliz da vida aqui, viu? Bom dia, Marinho Santos Scarpita, reforça aí, hoje atendimento da vacinação, né? Na Vila Juerana, saúde na comunidade, vai ter também atendimento pediátrico, vacinação para criança e adulto e ainda vacinação de cão e gato, viu? Dos pets, durante toda a quinzena aí, atendimento clínico, bacana, viu? Forte abraço, viu, Sipa? Ele tá aqui dizendo, aguardando vocês marcarem para vir prestigiar aqui uma galinha caipira ou um gaiamum, viu? Gaiamum tá no defeso agora, já entrou na defesa do gaiamum, viu? Deixa os gaiamum namorar.
Falar em galinha caipira ou moqueca de peixe com camarão ou camarão com moqueca de peixe, o secretário do interior, José Vito Pessoa, tá dizendo aqui, Scarpe, ó, Mário Santos e Robertinho Scarpita, tô terminando a estrada da Lagoa Encantada, assim que terminar, nós vamos comemorar lá com meu amigo Joca. É o moqueca da Cici ou de Dona Mundinha.
Que bacana, viu, senhor repórter?
E depois ele vai dar uma pegada. Disse, olha, depois vou dar uma pegada na estrada de acesso a Sambaituba. Vou passar por Aritaguá, lá
já em Dona... Já iniciou, né? Já iniciou o serviço lá.
Vera Ribeiro.
Grande abraço, Dona
em
Vera.
Em Aritaguá, que também vai preparar uma galinha molho pardo com Ailton do Poço. Seu Ailton, aquele abraço pra você e o geladinho do seu Ailton, ó, da esposa do seu Ailton, é desse de tamanho.
Nós vamos fazer uma promoção bacana. Galinha caipira premiada do Tropa de Elite, viu? Vamos fazer um concurso, a melhor galinha caipira da região.
Ainda tem Dona Leda, tem Dona lá Leda, em Areia Branca.
Deixando a gente de água na boca, esse horário, né, rapaz? Aí você já deixa a gente com água na boca. Então vamos pro faturamento e voltamos logo em seguida. Até às 8, Tropa de Elite está no ar. No oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Conti Tintas e Remove. Sai daí não, hein?
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Com o programa Tropa de Elite, então você está bem informado.
Tá na hora, 6h38 na Bahia. 6h38, seu repórter, traga essa notícia aí. O camarada tentou matar no Nossa Senhora da Vitória. E aí veio pro Banco da Vitória. Quando chegou no Banco da Vitória, aí a equipe da 70 CIPM chegando e bota ele pra ir pra Popó. Repórter policial mais premiado da Bahia traz a notícia agora aqui, ó.
Marinho Santos.
Olha, a Petro 70 em diligência continuada. A guarnição, sob o comando do soldado PM Everaldo Brandão e os patrulheiros soldado PM Domingos e ainda o soldado Vieira, descobriram onde estava escondido o autor da dupla tentativa de homicídio ocorrida no bairro Nossa Senhora da Vitória. E na madrugada da última segunda-feira, os policiais prenderam. Chegaram chegando e deram voz de comando Maurício Santos de Alcântara. Ele estava numa residência no bairro Banco da Vitória, na rua do cemitério. E o indivíduo está sendo acusado, ele é acusado de tentar matar a golpes de facão a sua companheira, o filho da mesma, o enteado. Ambos estão hospitalizados no Hospital Regional Costa do Cacau. As vítimas são filha e neto de um subtenente da Polícia Militar aposentado. Então tá aí o Maurício, que se diz evangélico e recuperado no vício das drogas. Ele foi preso aí, entendeu? Na BR-415, trecho Ilhéus e Itabuna, ali na rua do cemitério, onde você comprou aquela carne de jabá.
A jabá, lembra? Rapaz, lembro. Foi naquela rua ali, foi?
Foi ali, foi pela rua do cemitério ali.
Rua do cemitério.
É, o cara tava lá intocado, e aí...
Agora ele aprontou o cara no Nossa Senhora da Vitória.
Nossa Senhora da Vitória. Essa tentativa chamou a atenção de tudo e de todos.
Que coisa.
O cara é evangélico, se diz evangélico, homem de Deus... E com Satanás incorporado no corpo.
Fale-me, Deus, Nossa Senhora, senhor. Fala o nome de Satanás, não, pô. Meu
Deus. No corpo dele.
Rapaz.
Ele não conseguiu dispensar o Satanás. Tem que ir para uma igreja muito forte para poder o pastor dar duas sandalhadas nas bundas dele e do Satanás.
6h41.
Não tem nada, não.
Esse Tropa de Elite, viu? 6h41, daqui a pouquinho a gente volta. Né? Vamos agora trazer o Edenildo Braga.
Ele tá dando risada pra caramba neste exato momento, ó.
Quem é?
O sargento PM, o eterno sargento Gerson Mendes. O ex-prefeito de Uruçuca, Moacir Leite também.
Tá dando
e
risada.
O Betinho, meu primo, o Betinho, meu padrinho. E o sargento Jean, na Barra de Itaipe, tá todo mundo com o rádio ligado, Tropa de Elite.
Ai, ai, o Otacílio deve estar dando risada também. Cuidado pra não botar muito açúcar no cafezinho, meu Otacílio. Um bom dia pra você, tá certo? Um abraço, Otacílio, da gente. Convido o prefeito pra fazer uma visita aqui.
É, Otacílio tá sendo auxiliada pela gringa. A gringa é ex-mulher do gringo.
Meu
Lembra
Deus
do São Miguel?
Sim.
Auxiliada por a gringa.
Bom, Edenildo Braga tá chegando, é hora de futebol, né? Vitória tá bom. Bahia ontem quase repete, né? 5-1. É, Danilo Braga vai contar tudo agora, viu? Érico Matos está feliz da vida. Bom dia, bom dia. É, Danilo Braga. Aquele abraço para você. Chegue chegando.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia aos amigos ligados aqui do Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. No Campeonato Mineiro, o Atlético venceu Itabirito pelo placar de 3-0. Já o América ficou no empate com o Aimorés 0-0 e o Democrata bateu o Cruzeiro pelo placar de 2-1. Fechada a primeira fase, agora teremos as semifinais que já foram definidas. O Tombense vai enfrentar o Atlético e o América Mineiro vai enfrentar a equipe do Cruzeiro. Já no Campeonato Paulista, Mirassol 1, Ponte Preta 2, Noroeste 2, São Bernardo 3, Água Santa e Portuguesa empate em 0-0. No clássico, deu Corinthians com 2 gols de Yuri Alberto, o Coringão bateu o Santos de Neymar pelo placar de 2-1. No Campeonato Carioca, com gol de Léo Ortiz, o Flamengo bateu o Botafogo pelo placar de 1-0. Cenas lamentáveis após o jogo, uma confusão entre os jogadores no campo e também nos vestiários. No Campeonato Baiano, fechada a 7ª rodada, o empate do Barcelona em Porto Seguro com a Jacuipense 1-1. Agora, o Vitória tem 15 pontos, é o primeiro colocado, o segundo Jacuipense com 13, terceiro Bahia com 12, quarto Atlético com 10, o Jiquié é o quinto com 9, o Barcelona é o sexto colocado também com 9 pontos, o sétimo é o Porto Seguro com 8, Juazeirense tem 7 pontos na 8ª colocação, na zona de rebaixamento, Jacobina e Colo-Colo com 3 pontos. A última rodada acontece, a penúltima rodada acontece já neste final de semana. Para fechar, a Copa do Nordeste, 3 jogos ontem. Náutico e Juazeirense 0-0, Ceará e Confiança 1-1. Mas o Bahia na Fonte Nova enfiou 5-1 na equipe do América de Natal. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira, aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia, bom dia. É Denildo Braga, aquele abraço para você, né? E amanhã você volta trazendo mais informações do futebol. Situação complicada aí para o nosso Colo-Colo. É, o Barcelona não entrou naquele G4, né, seu repórter? Mas também ainda se respira, né, uma classificação.
Torcedor
não?
Do Bahia não tem vergonha, torcedor porque pega duas galinhas mortas, o Colo-Colo todo desorganizado e o América do Rio Grande do Norte também. Aí o torcedor
pega
do
no
Bahia,
pé do torcedor do Bahia,
o cara
não.
Tá de lá querendo, 5-0, 5-1. Ainda tira onda.
6-0 e 5-1.
É pouca falta de vergonha desse torcedor, viu, Scarpita?
Deixa o torcedor do Bahia comemorar esse bom
pouca
momento.
Pouca falta de vergonha,
Scarpita. Nós temos tantos amigos que torcem para o Esporte Clube Bahia. Amigos.
Eu tenho um que é torcedor do Vitória, que está dizendo assim, ó, eu me coloco aí na comissão de votação para me votar na melhor galinha molho pardo e disse, olha, eu voto na galinha de Ana de Javali, o ex-prefeito de Uruçuca, Moacir Leite, vota em a galinha de Ana de Javali, do Banco da Vitória, tá falando aqui.
Vamos organizar isso aí, talvez dê certo, né? Fazer o concurso da melhor galinha caipira.
A Ana de Javali concurso, já tem um voto.
Concurso Tropa de Elite, viu?
Moacir Leite.
Vamos organizar isso. Olha, seu repórter, a gente não poderia, já falamos no início do programa, né? E agora, aproveitar, porque ele era um esportista, né? O nosso querido Zé Cacá. E o velório está acontecendo no SAF. Ilhéus perde Zé Cacá, um dos grandes dirigentes do futebol baiano. Atuou também no Sebrae, né? Teve a frente do Colo-Colo. O futebol baiano está de luto desde ontem à tarde com a triste partida do nosso querido Zé Cacá, tá certo? Faleceu ontem, na quarta-feira. Ele deixou um legado de amor e dedicação ao futebol, especialmente aqui em Ilhéus, onde foi presidente do River Esporte Clube, vice-presidente e diretor do Colo-Colo de Futebol e Regatas. Ele lutou bravamente contra um câncer, mas infelizmente nos deixou na tarde de ontem. Lá no nosso Instagram a gente prestou homenagem, né, diversos amigos. Os dois times de Ilhéus colocaram aí em suas redes sociais nota de pesar. E aqui no Bola Dentro também. Inclusive ontem o nosso querido Zé Maria não pôde concluir o Gabriela Esportiva. A emoção tomou conta, né, seu repórter?
Tem uma nota aqui, Scarpita, a nota da Federação Baiana de Futebol. Lamenta o falecimento do ex-diretor do Departamento Técnico da Federação Baiana de Futebol, José Carlos de Oliveira, mais conhecido como Zé Cacá. Ele teve relevantes serviços prestados ao futebol baiano. Além de diretor da Federação Baiana de Futebol, Zé Cacá foi presidente do River Esporte Clube e vice-presidente e diretor do Colo-Colo de Futebol e Regatas de Ilhéus. Amigo do presidente Edinaldo Rodrigues, da Confederação Brasileira de Futebol, da CBF.
Mandar um abraço aí, né? E nossos sentimentos aos familiares e amigos do Zé Cacá. E logo mais, após o Tropa de Elite, estaremos dando o último adeus lá no velório que acontece no SAF, sepultamento às 14h30,
cemitério da Vitória. Da Vitória, Escapita, e o Zé Cacá só vivia sorrindo.
Sorriso.
Com um sorriso estampado no rosto.
Vai deixar saudades. Um abraço a Jailson Nascimento, inclusive Jailson ontem colocou uma foto, né? Zé Cacá, Jailson, Dr. Paulo Medauá também, que é um grande amante do esporte. Zé Nasal também, né? Uma grande turma. O Everaldo Anunciação também, o Vevel. E morava na Conquista também, né? Você foi amigo de infância do Zé Cacá.
Eu morei na Rua A, tive o prazer de morar na Rua A em dois períodos. Morei perto do lado do nosso amigo Raimundo Veloso e da mãe do Raimundo Veloso, a saudosa Dona Benedita. E depois eu fui morar perto de Zé Cacá, já na Rua B, na Bela Visão, em frente à Dona das Dores. Inclusive sonhei com ela, viu, Gia? Aí a mãe do Gia, lá de Sambaituba.
Tá certo, seu repórter. Amanhã a gente volta a falar de futebol aqui no Tropa de Elite, convocando o Edenilson Braga, viu?
Bola Dentro.
E logo mais, às 18 horas, tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do rádio aqui na Gabi.
A galera toda tá na escuta.
Vamos dar mais uma passada no nosso WhatsApp, dando moral pra quem dá moral pra gente. Faltando 10 minutinhos pras 7, até as 8, Tropa de Elite. Eu começo essa rodada com áudios. Bom dia, Teles. Olha, Teles.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Uma ótima quinta-feira pra nós. Passando aqui, né, pra dizer que as obras do nosso prefeito, em um pouco mais de um mês de trabalho, já fez mais do que o outro prefeito, né? O prefeito que não acordava em 4 anos de trabalho. Bora, prefeito, vamos pra frente que a luta não para.
Valeu, Teles, um abraço. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santo e Revolução Escarpita.
Bom
dia pra Maria Preta, da Muruçuca. Linda.
Valeu, fica dona Arlinda. Um beijo, amém, amém, amém.
Tropa de Elite, bom dia.
Bom dia.
Não é só para o Isabel, não. A gente estamos aqui com a bronca, aqui na Nossa Senhora da Vitória, na Rua da Paz. A Embasa só fez o ligamento da Rua Graviola, aí ficou Rua da Paz e a Rua Laranjeira, sem ligar o esgoto, sendo que fez já todo trabalho, a Embasa fez uma empresa contratada, ligou a rede de esgoto, fez a canalização da rede de esgoto, mas só sendo que não foi ligado na rede geral, só a Rua Graviola, e foi no governo passado. Sabe me dizer se a Embasa vai ligar junto com a prefeitura, com o governo do estado, que o que fez aqui foi o governo do estado, junto com a prefeitura, e tem que ter a parceria. Vê aí, Tropa de Elite, se valeu, há alguma solução aí
cobra
pra gente aqui da Rua da Paz, porque tem um esgoto da Embasa que tá vazando direto a manilha, tá vazando direto aquele tampão, tá vazando direto o esgoto,
Rua
tá derramando
na rua,
tá uma pedania danada.
Rua da
Paz. Só a gente que mora aqui que a gente sabe o que a gente está sofrendo com esse problema. Não é só eu não, todos os moradores aqui da Rua da Paz.
Rua da Paz, Nossa Senhora da Vitória. SOS em base.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Scarpita. Quem a gente está falando aqui é Jaciane, da Lagoa Encantada, mais uma vez. É, Robertinho Scarpita, eu queria fazer uma reclamação sobre o posto de saúde de Lagoa Encantada.
O que está acontecendo?
O posto de saúde de Lagoa Encantada foi reformado. Tem mais ou menos 3 a 4 meses que foi reformado. Só que não está tendo atendimento nenhum. Está fechado. O posto de saúde está fechado. Não tem atendimento nenhum. Não tem enfermeira, não tem nada. Nada. Agora está tendo negócio de vacinação. As mães têm que levar as crianças para a Juerana, né, para dar vacinação. Ou então qualquer outro procedimento. Exame, consulta, passar pela médica, por médico. Tem que ir para a Juerana ou então vir para a cidade. Por quê? O posto de saúde Lagoa Encantada está praticamente desativado, né? Parece que não existe no mapa. Não tem nada, está fechado. Está lá todo bonitinho, está reformado, teve a reformação, teve inauguração, né? Mas infelizmente está lá, não tem atendimento nenhum. Eu queria pedir a ajuda de vocês aí, né? Porque nós precisamos do posto de saúde aqui.
Sem dúvida.
Encantada.
Sem dúvida.
Desde já, Jociane, te agradeço já. Muito obrigado.
Um abraço, Jociane.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Aqui é Duda da Tibina.
Fala, Duda.
Gostaria de mandar um alô aí para Maluquinho em Buerarema e Toninho também em Buerarema, mais conhecido por Boca de Totó.
Ele jogava muito Totó, viu? Bom, Duda, um abraço para você. Sobre a questão do posto, seu repórter, vamos estar encaminhando aí a secretária Sunilda, já que tem condições de funcionar, porque que não está funcionando ainda o posto de saúde da Lagoa Encantada. E a Jociane colocou bem, hoje vai ter a vacinação em Juerana. Então o pessoal vai ter que sair da Lagoa para vir para Juerana para poder aproveitar os serviços da saúde aí. Complicado, né, seu repórter? E sobre a Rua da Paz, Nossa Senhora da Vitória, atenção à turma do Rádio Escuta aí da Embasa. A Embasa tem um Rádio Escuta que eles passam, né, durante as 2 horas do Tropa de Elite ali, ouvindo atentamente a todas as reivindicações. Então queremos uma resposta aí, viu, dona Embasa, sobre esse caso, Rua da Paz, esse serviço que foi feito lá, a troca das manilhas, e também a questão do vazamento esgoto ali na Anísio Pereira, Ponta da Pedra, Princesa Isabel, que está pedindo socorro.
Olha, daqui a pouquinho nós vamos ouvir uma declaração do tenente-coronel Ozanar falando do nosso trabalho, falando do nosso programa. Está lá em Robertinho Scarpita, no Scarpita. É, o Ozanar, rapaz, ele joga lá em cima. Muito obrigado aí por suas palavras. A gente tem o maior carinho, o maior respeito também. Você também é um grande profissional da segurança pública. Já demonstrou isto quando passou por Canavieiras, passou por Barreiras, passou por Itacaré, passou por Ubaitaba. Por onde você passou, você deixou a sua marca, Tenente Coronel Ozanar.
Vamos ouvir então, né? Aqui, bom dia, bom dia!
Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Bom dia, meu amigo.
Bom dia.
Parabéns pelo programa aí, campeão de audiência. Sou fã de vocês dois, sou fã do Tropa de Elite, acompanho sempre. É um programa que dá voz e vez ao povo de Ilhéus e região. Forte abraço, meu irmão. Parabéns aí pelo trabalho, viu? Estamos aqui na audiência, na torcida por esse grande programa.
Obrigado, tá aí, né? O homem agora tá organizando o trânsito da nossa querida Itacaré, seu repórter.
Ele é diferente.
Bom demais, hein? 6h56 na Bahia!
Esse é o programa Tropa de Elite. Aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Marinho Santos!
A hora certa pra você tá ligado, meu amigo Vieira. Vieira de Itabuna, Vieira de Ilhéus, do Paraíso do Atlântico. Acorda pra vida, meu filho. São 6h56. Olha, a Polícia Civil deflagrou a Operação Espinha. Essa Operação Espinha Dorsal contra homicídios e tráfico de drogas na cidade de Jequié foi deflagrada com o objetivo de cumprir 11 mandados de busca, apreensão e prisão contra investigados por homicídios e tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A ação foi conduzida pelo Núcleo de Homicídios de Jequié, da 9ª Corpim, Coordenadoria de Polícia do Interior, com apoio da DIRPIM Sudoeste Sul e da 10ª Corpim de Vitória da Conquista. E de acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram que os alvos da operação são ligados a facções criminosas responsáveis por diversos homicídios no município de Jequié. A ofensiva mobilizou cerca de 80 policiais civis, resultou na prisão temporária de 4 investigados, além de uma prisão em flagrante. E durante as buscas, foram apreendidos acessórios de arma de fogo, 6 celulares, 21 cartões de crédito, uma máquina de cartão, R$ 19.080 em espécies, notas promissórias somando R$ 22.000, 7 folhas de cheques em branco, 7 canhotos de cheques preenchidos no valor de R$ 9.600, moeda estrangeira e aproximadamente 2 quilos de drogas. As investigações seguem para capturar os demais envolvidos em homicídios na cidade de Jequié. Essa operação espinha dorsal reforça o compromisso da Polícia Civil da Bahia no combate à criminalidade e ao tráfico de drogas. Então, tá que tá, Jequié, Scarpita.
É, rapaz, a Cidade Sol tá vivendo aí esse clima, né, de violência assustadora. Amanhã tem feijoada lá no restaurante Portas Abertas da nossa amiga Kátia, viu, seu repórter?
Então, amanhã, depois do Tropa de Elite, o café, almoço nosso é feijoada.
Feijoada. Portas Abertas. Portas Abertas. Ali em frente à estação rodoviária,
aí,
direito.
Dona Leda ligou pra filha dela e disse: eu tô preocupada, como é que é café, almoço? Nós vamos chegar depois do Tropa, pegar a estrada, Areia Branca, e Dona Leda vai estar de braços abertos esperando a capixaba arretada.
Talvez Dona Leda estivesse pensando: será que os meninos vão chegar para tomar o café da manhã depois do programa? Vão passar a manhã toda aqui para pegar o almoço? Não, é o café almoço, vai juntar tudo, café com almoço, viu? Olha, o Cleosmar, que é o mesmo Santos, está pedindo para mandar um abraço. É primo dele, o nosso querido Ozaná, seu repórter. É primo do Cleosmar, DJ Santos. É, daqui a
você
pouquinho.
Você já pensou com Cleosmar, o DJ Santos, com a pistola na cintura, Escapita, aí chegar na Contim Tintas lá com o Bergson e botar a pistola em cima da mesa do Bergson, Berguinho e a Leila.
Meu Deus do céu, olha, daqui a pouquinho, a Fico Ilhéus prende foragido da Justiça de São Paulo por violência doméstica, aprontou lá e foi preso aqui na cidade de Ilhéus. Vamos falar também da reforma, seu repórter, dos gabinetes da Câmara, e aí saber como é que vai ficar o funcionamento da Câmara de Vereadores de Ilhéus. E, é claro, vamos falar também, né, da comitiva Ilhéus, prefeito Valderico Júnior, em Brasília, uma agenda extensa, visitando ministros, né, instituições aí, buscando investimentos para nós, Ilhéus, do governo federal. Daqui a pouquinho, a gente volta aqui no Tropa de Elite, que segue até as 8 no oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doces, já o Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, com Tintintas e Remove. Aqui a notícia chega primeiro.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
São 7 horas mais 11 minutos na Bahia, 7:11, reforçando o convite, Uruçuca, a Serra Grande, Zona Rural. Amanhã, presidente da Câmara, vereador Zé Pedro, é o nosso convidado aqui no Tropa de Elite. A Câmara Municipal de Ilhéus
dará início a partir de hoje, dia 13 de fevereiro, a reforma das dependências onde funcionam os gabinetes parlamentares. A iniciativa tem como objetivo garantir melhores condições de trabalho aos vereadores e servidores, bem como aprimorar o atendimento prestado à população. De acordo com a portaria número 84/2025, assinada pelo presidente da Casa, vereador César Porto, os trabalhos da reforma terão duração de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias, caso necessário. Durante esse período, os gabinetes parlamentares funcionarão em regime de home office, né? Sob supervisão e responsabilidade de cada vereador. Home office fez lembrar agora a época da pandemia, viu, seu repórter, onde a Câmara continuou as suas atividades. O setor administrativo da Câmara continuará com atendimento ao público no horário das 12 às 18 horas, garantindo a continuidade dos serviços essenciais. As atividades das sessões plenárias seguirão conforme as disposições da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno da Casa. A reforma faz parte de um conjunto de medidas voltadas à modernização das instalações da Câmara Municipal de Ilhéus, reafirmando o compromisso com a eficiência administrativa e o bem-estar dos servidores e munícipes. Entre as melhorias previstas estão a modernização dos gabinetes, a readequação dos espaços internos e a implementação de novas tecnologias para otimizar os serviços prestados. Além de proporcionar mais conforto e funcionabilidade, a reforma visa também garantir acessibilidade e inclusão, tornando os ambientes mais adequados para o atendimento de todos os cidadãos. A iniciativa reforça a preocupação da Câmara com a transparência e a melhoria contínua dos serviços legislativos. Outras informações poderão ser obtidas por meio dos canais oficiais da Câmara Municipal de Ilhéus.
Repita aí, home office.
Home office.
Sua língua pegou.
Home office.
Sua língua pegou.
Home office.
No primeiro momento. Agora não, tá falando até direito agora.
Ah, home office.
É, home office aí, tá
home
bom.
Home office.
Parabéns.
É, na pandemia a gente ouviu muito, né? Home office. É. Trabalho em home office. Você sabe o que é? Home office?
Sim.
É o quê?
Trabalho em home office.
Como é o home office?
Home office!
Ai, ai, viu? Nossa, trabalhar, ó, pela internet em casa, viu? Aí, você tá home office. Você tá home office nos estúdios, Gabriela.
Nos estúdios Paraíso do Atlântico. E você fica ligado, entendeu?
Marinho Santos, home office. Eu vou ficar uma semana home office.
Tem um cachorro e uma cachorrinha. Fox Paulistinha, né?
É. Eu vou ficar home office uma semana.
Tem o Chico e tem a Jade.
Eu quero
Jade saber. É aquele presente lá da feijoada da Rose.
Eu posso ficar home office uma semana, né?
Pode. Rose vai conseguir um cachorrinho hoje pra você. É feijoada da Rose. Alô, Buguelo! Buguelo,
prepara o café aí, meu Rose.
E Buguelo tem que preparar a moqueca de Albertinho Pessoa, presidente do Clube Social de Ilhéus.
Olha, tem uma festa programada agora para dia 15, né? Às 15 horas lá no Pontal. Mandar um abraço, meu amigo Calango aí do Pontal. A lavagem do Beco do Mijo, seu repórter. A rua Afonso de Carvalho, no Pontal ali, conhecido como Beco do Mijo. Vai ter aí uma grande festa. Quem vai estar lá? Quequeta, Nado Costa e DJ Primos. Um abraço, viu, Calango? Vai ter aí a lavagem do Beco. Grande abraço pra você e a turma aí do Pontal, que dá audiência pra gente. Tem o Bar do Jorginho também, né? A festa no Pontal. O Pontal que precisa ser... tem uma intervenção ali. As ruas, né, Mário Santos? Hoje a gente passa no bairro do Pontal e vê ruas totalmente destruídas.
A Embasa destruiu o bairro do Pontal. E a própria Embasa deveria ter que reativar o Pontal.
As ruas,
aí joga pra prefeitura pra poder fazer
situação complicada,
a grande lá, reforma, né?
Vai ter Carnaval Olivença.
Levou os benefícios, que sim, foi o esgotamento, né, para o Pontal, que não tinha.
Não tem,
mas
né?
Destruiu o bairro.
O saneamento básico foi feito lá. É, Olivença vai ter carnaval também no Pontal, na Urbis e na Ponta da Tulha, viu, seu repórter? Catarina tá dando bom dia, olha como ela botou aqui, bom dia, meninos lindos, Você agora pegou o repórter pelo pé sobre o que é home office. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Marina. É melhor eu ficar calado pra poder não falar aqui o que foi do Joel. Go. O que o Joelzinho falou pra mim.
Let's go, Marinão. Bora. Venha com a
Olha,
notícia.
Olha, atenção, Scarpita. A Prefeitura de Ilhéus, chegando em boa hora, assumiu a manutenção do General Osório, né? E foi anunciado aí que a Prefeitura vai assumir a manutenção do Grupo Escolar General Osório no centro de Ilhéus, em plena avenida, em plena Praça Castro Alves, também chamam de a Praça do Acarajé da Irene, da saudosa Irene. Então, o governo estará acompanhando uma ação de reforma que será realizada pelo vereador Vinícius Alcântara e pelo grupo de Amigos da Praia, o GAP. E segundo a informação, a gestão municipal já discutia a necessidade de preservar patrimônios históricos na cidade de São Jorge dos Ilhéus para evitar danos maiores. Como exemplo, a Casa de Cultura Jorge Amado. As visitas foram suspensas devido às más condições do espaço e a casa que estava completamente abandonada pela gestão anterior, com muitos problemas para receber turistas. E agora, viabilizar recursos para uma reforma urgente e a secretaria responsável, que é a secretária, melhor dizendo, está em Brasília para buscar essa solução, assim como o prefeito Valderico Júnior. O General Osório, a prefeitura iniciará uma manutenção básica dentro das possibilidades financeiras do município. A instituição GAP vinha realizando apenas a limpeza da área, né?
É importante, importante a prefeitura chegar junto, né? Aqui a gente parabeniza a iniciativa do vereador Vinícius Alcântara, junto com o GAP, Amigos da Praia. Hoje a gente já passa lá, já vê um ambiente diferente. Agora, inclusive, a secretária está em Brasília, junto com o Valderico Júnior, toda uma comitiva. Estiveram lá no IFAM, que é justamente o órgão do governo federal que viabiliza recursos, que manda equipes técnicas especializadas nessa questão de patrimônio histórico, arquitetônico e cultural, seu repórter. E o General Osório precisa desse olhar, o Palácio de Paranaguá precisa desse olhar, não é isso? A Avenida 2 de Julho,
segurança,
os prédios.
24 horas no prédio para garantir a preservação
tem
do patrimônio.
Tem que ter. Nós
Vai
temos
ter segurança agora.
Você vê o Convento da Piedade, se não tivesse aquela preservação, é linda, né? Você vê no alto, você vê as imagens, é uma coisa impressionante. Ele é os caminhos para os 500 anos. Inclusive, vou trazer já essa informação aí, a participação da comitiva de Ilhéus, liderada pelo prefeito Valderico Júnior, no encontro de novos prefeitos e prefeitas em Brasília. Esse evento, que é promovido pelo governo federal, fortalece gestões municipais, vai até hoje na nossa capital federal. E o prefeito Valderico Júnior participando, né, com toda a comitiva de Ilhéus, desse evento lá em Brasília, com o tema A Cidade que Queremos Está em Nossas Mãos. O evento reúne gestores municipais de todo o país para debater estratégias de governança e fortalecer o acesso aos recursos federais. Com uma programação ampla, o encontro oferece palestras, vivências do dia a dia, do que acontece, né? As vivências do que acontece nos municípios do dia a dia, tem estandes de atendimento, naquela pegada daquele evento que a gente participou junto com a comitiva de Uruçuca, justamente proporcionando aos prefeitos, aos gestores, o passo a passo detalhado para obter investimentos e melhorar a administração pública. Prestou atenção? Para obter investimentos. O governo federal disponibiliza recursos para tudo. Agora o que é que tem que ter? Tem que ter o projeto, botar o projeto debaixo do braço, bater na porta e, ó, vamos lá no Ministério da Cultura, vamos lá no Ministério da Saúde. A gente está enfrentando um problema agora, duas ambulâncias apenas, em responsabilidade da gestão passada. Duas ambulâncias do SAMU para atender uma cidade como Ilhéus, seu repórter.
Eu não entendo porque tinha um secretário no governo anterior que ficava trancado, sumia, desaparecia, estava elaborando projetos. Eu acho que ele estava era dormindo.
É, rapaz.
Aquele secretário.
Não saiu do ar-condicionado, né? É. Ai, 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 viu? Bom, vamos seguindo aqui com a metralhadora da informação. Já já eu falo essa notícia, olha, irresponsabilidade de um gestor. A população é que acaba sofrendo com isso, seu repórter. Cidade de Ilhéus, mais bloqueios aí de precatórios, já 19 milhões de reais. Nós estamos hoje no dia 13 de fevereiro. A gestão de Valderico Júnior já sofreu um bloqueio de 19 milhões de reais.
Eu acho, eu penso que tem que dar publicidade. Publicidade nas auditorias, fez auditoria. O governo, o ex-prefeito passou o governo com um rombo deste tamanho, Scarpita. Inclusive a questão do programa do glaucoma, que é uma verba carimbada, uma verba do governo federal, que eu estou vendo pessoas que vão perder a visão, vão ficar cegas aí. A questão do glaucoma.
Complicado, né?
O centro de assistência renal ali no bairro do Malhado.
Também,
a questão da verba carimbada também do governo federal. O governo federal repassa o recurso.
Um desafio.
E o recurso é desviado.
Um desafio para a secretária Sonilda Mello é colocar em ordem todos esses pagamentos atrasados.
Desvio reporte, de recursos.
E fazer com que o prestador de serviço, né, você não pode perder, imagina só, parar o atendimento do centro de assistência renal, parar o atendimento do tratamento do glaucoma, o atendimento oftalmológico.
Quem é que cuida?
Você tem o diabetes, tem que ter um cuidado com a questão do olho, né, da retina.
O glaucoma, quem é que está cuidando? Qual a clínica que cuida do olho?
As pessoas
vão perder as vistas. Ah,
o que a gente tem recebido aqui, inclusive hoje a gente várias procura denúncias a secretária.
Procurando tropa de elite.
Não pode ter interrupção desse serviço, gente. São serviços que pode causar morte, a cegueira. Então, é um desafio para a Sonilda. Eu tenho certeza da capacidade da Sonilda Mello em resolver esse problema e a gente vai estar aqui para ajudar. Agora, sobre essa questão do bloqueio, a prefeitura está enfrentando esse cenário financeiro desafiador devido aos recorrentes bloqueios nas contas que já ultrapassam 19 milhões somente na gestão de Valderico Júnior, gente. Somente em janeiro, os bloqueios somaram 10 milhões e 300 mil reais. Enquanto até o dia 10 de fevereiro, dia 10 agora, teve mais um bloqueio de 8 milhões e 800 mil reais que foram retidos, conforme dados da Secretaria da Fazenda e Orçamento. Os valores bloqueados pelo Tribunal de Justiça da Bahia correspondem a dívidas deixadas pela gestão anterior, incluindo precatórios, requisições de pequeno valor, RPVs, impostos atrasados e débitos não quitados junto ao INSS e à Receita Federal. Os bloqueios atingiram tanto as contas do município quanto a fonte de recursos do Fundo de Participação, FPM, comprometendo o orçamento da cidade. Algo precisa ser feito, seu repórter. O que eu fico assim me questionar é por que que não bloqueou nada na gestão aí do Marão? Será que tinha alguém lá em cima segurando?
Eu imagino
aí
uma missa encomendada.
Pode ser uma missa encomendada, né? Agora que o Valderico Júnior precisa bater na porta lá do tribunal, já foi. Agora precisa pegar ajuda política. Eu já estou entendendo que é mais ou menos, depende do quê? De uma ajuda política. Como é um governo que faz a oposição ao governo do estado, né? União Brasil e PT, mas lá em Brasília, o União Brasil está na base do governador, do governo do Lula. O União Brasil faz parte da sustentação do governo do Lula.
Quero te perguntar quem levou este montante de dinheiro, não vai devolver não. Cadê a polícia? Cadê a justiça? Cadê a polícia federal? Cadê a justiça federal?
Complicado.
São verbas carimbadas do governo federal. Cadê o Ministério Público Federal? Em outras cidades tem prefeito, tem ex-prefeito sendo preso.
Complicado, viu? Vamos no Zap Zap, vamos dar moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Tem mais uma rodada aqui com áudios e mensagens de texto no nosso WhatsApp. Bom dia, bom dia. Aqui no Rancho das Vieiras, 100% ligado no Tropa de Elite. Manda aquele alusão aí pra Ritinha e Vieira. Um abraço. Eliana Sena, bom dia, Marinho Santos, bom dia. Escarpita, por favor, manda um feliz aniversário pra Edileuza. lá no Box São Jorge, na Feira do Malhado. Foi ontem, mas ela ama vocês e nunca é tarde para desejar os parabéns. Você esqueceu de mandar os parabéns dela ontem, né? Parabéns, viu, Edileuza? Felicidade para você.
Edileuza. É do lado do seu Raimundo, né?
É o Box São Jorge, tá vendo?
Pertinho do seu Raimundo do Coco.
Pois é, fez aniversário ontem. É. Dedê do Salobrinho tá de volta, né, Dedê? Dedê tava fazendo uma turnê lá em Goiânia. Goiânia. Bom dia, Dedê. Um abraço. Vamos aos áudios. Tem Rubens Soares lá no Maria Pinheiro, em Itabuna. Robério Coelho lá no Savoia. Estou aqui cedinho, todos os dias ouvindo vocês. Gostaria que vocês mandassem um bom dia aí para a Teca lá na Cabana Palmito e seu Danilo da Cabana Narigas e o Tiago da Cabana Guarani. Valeu, Robério, um abraço para você, viu? Teca tava com um bolo guardado na mochila, rapaz. É brincadeira um negócio desse. Teca chega aqui com um bolo delicioso. É, e aí, o que é que aconteceu? Marinho Santos descobriu que o Teca tava com outro bolo guardado na mochila.
Ele foi embora. Depois Sim. ele voltou quando nós saímos e entregou o bolo para as meninas.
Tava com
da
o bolo dentro da mochila.
Do Gabriela Center.
Como é que o camarada esqueceu esse bolo na mochila?
Olha, esse capítulo, daqui a pouquinho eu volto falando de Adenildo Souza Cruz. Teve a casa invadida por três pessoas, três elementos fortemente armados. Fato ocorrido na comunidade indígena do Acuípe do Meio, distrito do município de Ilhéus.
Vamos aos áudios, o povo fala, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Mário Santos. Nosso Bahia fez mais uma vítima ontem.
Olha o Érico aí.
Cinco. Aplicamos cinco cocos ontem. Já meu outro time cá em Porto Seguro, o meu Barcelona empatou, mas tá bom também. Vamos que vamos. Bora Bahia, bora Barcelona, tamo junto.
Valeu, Érico, um abraço pra você, viu? Érico Matos, que figura, viu, seu
era
repórter?
Era Colo-Colo, agora é Barcelona.
É Barcelona, e assim segue.
Meu Deus do céu.
Bom dia!
Bom dia, Robertinho Santos, bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Santos. Ouvintes da Gabriela FM, olha.
Bom dia!
Eu havia solicitado uma reunião com o secretário de turismo, inclusive para a Gabriela FM, e o secretário de turismo esteve aqui em Ponta da Tura junto com a gente da Associação de Fomento ao Turismo e Sustentabilidade aqui da Zona Norte. Uma pessoa muito acessível, ouve bastante a comunidade, discutimos em relação ao Carnaval de Ponta da Tura. Ele esteve o tempo todo acessível e disposto a ajudar a gente no que for necessário para realizar os bloquinhos aqui de carnaval. E também já nos anunciou o carnaval oficial, haverá um braço aqui em Ponta da Tura. Desde já eu quero agradecer
Maurício,
a Secretaria de Turismo,
Maurício Tavares,
por ter nos ajudado, ter nos ouvido, e também o nosso prefeito, que tem feito a diferença nesses primeiros dias de mandato, tem esticado os braços e trabalhado firmemente para mudar todos os setores da nossa cidade. Grande abraço, muitíssimo obrigado, Gabriela
Filho. Valeu,
obrigado, secretário.
Estamos aqui para ajudar, viu? Um abraço, Valderico, secretário. Júnior. Maurício Tavares, prefeito Valderico.
Bom dia, baluartes da comunicação, eu por cá, hein?
Bom dia.
Cidade das Canoas é o palco.
Tá em Baitaba. Tempinho
aqui, carrancudo, como diz ele, Marinho Santos. Ei, Robertinho. Ei, Robertinho!
Fala,
tá chegando o final de semana, hein? Ei, Ilhéus vai bombar! Ilhéus vai bombar! Eu já tô vendo! Tchau, obrigado! Aquele abraço do Pipoco das Pistas, Samurai do Asfalto!
A turma ligada com a gente, viu?
Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos!
Bom dia.
Aqui é Vânia de Sapucaeira. Olha, vou entrar no concurso aí, hein, da Galinha Caipira. Vocês estão convidados para vir aqui também.
Tá vendo aí, Vânia? Tá vendo, seu repórter? Vai pegar esse negócio.
Eu vou levar o cacique Fia e meu amigo Pita para comer também junto com o Tropa de Elite, essa galinha aí no distrito de Sapucaíra.
Nossa, viu? Ouvinte Vânia, viu? Um abraço, viu, Vânia? Obrigado aí.
Ô, Scarpa, eu tava ouvindo aí o ouvinte de Ponta da Tulha. Aí eu lembrei do governo do ex-prefeito Valderico Reis. Esse Valderico Reis, ele é apaixonado por Ponta da Tura. Se ele fosse prefeito, O carnaval ia ser na Túlia.
Mas vai ter carnaval na Túlia. Vai ter carnaval, né? O Maurício, o Tavares.
O filho carnaval... vai copiar um pouco do pai e vai levar o carnaval para a Ponta da Túlia.
Carnaval cultural esse ano, já definido aí. Ponta da Túlia, Urbis, né? Hernani Sá e Olivença.
Olivença.
Vai ter o apoio aí, né? Da prefeitura, né? Nesses pontos, no período do carnaval oficial, viu, senhor repórter?
Inclusive nomeado pelo Tropa de Elite, o Sargento Soares. É o mesmo Dada. Dada é o prefeito de Ponta da Túlia.
Pois é,
na verdade,
aí.
Ele é o delegado da Ponta da Túlia.
Prepara aí, porque vai ser, né, bom demais. Litoral Norte, Litoral Sul também, né? Olivença com carnaval, Ponta da Túlia. E lá no Hernani Sá, também um carnaval bacana. Manuel Messias está chegando com o Giro Regional Notícias de Itabuna aqui no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Manuel.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM. Em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente à Estrela, direção do Amigão Gauchão, e de Multiperfil Telhados, montagem e manutenção em telhados, seja de eucalipto ou maçaranduba, é só falar com o amigo Jorginho, ligando 73-991-95-2348. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E forças de segurança se reúnem para organizar a lavagem no Beco do Fuxico. É, a equipe técnica da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania se reuniu com representantes das forças de segurança e das secretarias de segurança e ordem pública e de infraestrutura e urbanismo para definir detalhes da organização do circuito da tradicional lavagem do Beco do Fuxico. Durante o encontro, a Secretaria de Segurança destacou a importância da proibição da entrada de cooler e garrafas de vidro no circuito, reforçando o compromisso com a segurança. Já a secretária de Infraestrutura e Urbanismo e representantes do Departamento de Iluminação e da Limpeza Pública fizeram a revista no Calçadão Rui Barbosa e também na Praça Dami. A inspeção teve o objetivo de deliberar sobre os detalhes da infraestrutura, como iluminação e piso para a preparação da rua e da praça para os dias de folia da lavagem do Beco do Fuxico, que este ano começa no dia 21. Acidente entre veículos deixa vítimas. No final da tarde de ontem, aconteceu um acidente automobilístico aqui em Itabuna, envolvendo um veículo modelo Creta e um táxi. A colisão ocorreu na BR-101, nas proximidades do viaduto que dá acesso ao hospital de base. Após o impacto, o carro Creta capotou e ficou às margens da rodovia, resultando em cenas de destruição e preocupação. As vítimas do acidente receberam os primeiros atendimentos de uma equipe do SAMU 92. Em seguida, elas foram encaminhadas para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. O tráfego da BR-101 ficou temporariamente afetado em razão do incidente, mas a situação foi normalizada logo após a chegada da Polícia Rodoviária Federal e retirada dos veículos afetados. Empossada nova diretoria da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Itabuna, promoveu ontem, quarta-feira, a solenidade de posse da direção eleita para o triênio 2025-2027, juntamente com as comissões especiais e permanentes. O evento contou com a realização de um culto ecumênico na sede da subseção da OAB, aqui em Itabuna, no centro da cidade. Amanhã, sexta-feira, às 18h30, vai ocorrer a solenidade de posse da nova diretoria e comissões no espaço de eventos Terceira Via Raul, localizado no bairro Lomanta, aqui em Itabuna. O presidente eleito, Tiago Cruz, vai dirigir a subseção da OAB Itabuna até 2027. Falamos em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Estreia, direção do Amigão Gauchão, e de Multiperfil Telhados, montagem e manutenção em telhados, seja de eucalipto ou maçaranduba. Fale com o amigo Jorginho, ligue 73-991-95-2348. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 46 minutos, 7 e 46. Adenildo Souza Cruz teve a casa invadida por 3 pessoas fortemente armadas na comunidade indígena do Acuípe do Meio, distrito de Ilhéus. Na ocorrência, o pai de Adenildo, identificado como sendo Adalberto Borges da Cruz, de 57 anos, ele relatou no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil que estava em sua casa e ouviu um forte barulho na residência do filho Adenildo, que fica ao fundo. Ao sair para verificar o que estava acontecendo, se deparou com um homem armado arrombando a porta à procura de Adenildo, que ele não se encontrava no momento da invasão à residência. Bastante nervoso, um dos criminosos deflagrou vários tiros ao alto e em seguida roubou da residência um televisor 32 polegadas, marca Philco, caixa de som e material escolar. A casa ficou completamente revirada e destruída. Ainda de acordo com o pai do Adenildo, a ação foi praticada por 2 homens e 1 mulher, deixando para trás várias marcas de tiros na residência e fugindo em um carro de dados ainda não informados, tomando rumo ignorado. Tanto o pai como o filho se apresentam como líderes comunitários lá do Acuípe do Meio. Trabalha com apoio de caciques indígenas e alegam que vem sofrendo perseguição de pessoas nunca vistas na comunidade. Esse caso está sob investigação na 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus, e inclusive tem um boletim, um BO de ocorrência, Quero mandar um abraço lá no Acuípe ao nosso amigo João Gandu. João Gandu e Dona Maria Rita, a esposa do João Gandu, aí no Acuípe. Aquele abraço para vocês. Fica com Deus aí, viu? São 7 horas e 49 minutos na cidade mais linda do interior da Bahia.
E o nome da cidade qual é?
Ilhéus.
Ah, aí. 7h49 agora, viu? Olha, continua no City ali no terminal o recadastramento, gente. E aí, o que é que tá acontecendo? Muitas pessoas estão indo já realizar o cadastro. Aquelas do passe, né? Do passe livre, sabe que o vencimento é na data do aniversário, então não precisa ir agora. Olha a data do aniversário. Agora eu queria chamar a atenção para os estudantes, que é justamente o público-alvo nesse momento para o recadastramento, seu repórter. Fazer a carteirinha nova e recadastrar, trocar. As escolas da rede particular já mandaram a listagem com os alunos. Na rede estadual, o CPM já voltou, outras escolas já estão voltando também. O CIEP lá, o CEMEV na Avenida Canavieiras. Agora, a rede municipal. Então, você que tem seu filho na rede municipal, não adianta ir agora lá, porque a lista não chegou. Só vai chegar dia 24. E aí, para evitar ficar na fila e chegar na hora e dizer, não tem a lista ainda, que não dá para fazer, né, a troca do cartão. Então, vamos acompanhar, né, todo esse processo. A gente vai estar informando aqui no Tropa de Elite, na Gabriela FM, quando a lista, o retorno das aulas da rede municipal acontece dia 24. Então, aí a lista vai chegar. Então, você que é estudante, você mamãe, papai, aí os responsáveis, depois do dia 24, é que vão levar, né, a documentação para fazer o recadastramento e tirar a carteirinha nova do Ilhéus Card. A turma do estado, né, o CPM, já pode ir, porque já tem a lista lá, então, para evitar contratempo, tá certo? E aí você aqui, é claro, fica bem informado no Tropa de Elite, a metralhadora da informação. O pessoal que está aí, né, seu repórter, a gente tem sempre acompanhado a questão do futebol, né, e o jogo de ontem, o Barcelona desperdiçou a chance de entrar no G4, né, para a próxima fase aí, e a gente vai continuar acompanhando, mas não desistiu ainda não, viu? A Secretaria de Cultura de Ilhéus, ontem a gente falou sobre a questão da internet gratuita na Praça Pedro Matos, é um projeto piloto e que vai ser ampliado aí para outros pontos da cidade. Tá pintando a última participação aqui do povo no nosso programa. Vamos no Zap Zap, Tropa de Elite, hein?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos lá pro Uruçuca com ele, nosso querido Bolinha. É o Jorge Senna, ele que puxa daquele R, viu? Igual o Roberto. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Mario Santos. E você ligado no Tropa de Elite, a metralhadora do sucesso, região sul da Bahia, mais tranquila depois que o bandido altamente perigoso Tiago se entregou na delegacia de Itacaré, deixando moradores da zona rural e cidades mais aliviada com essa ameaça. Cidade de Leus, time do Colo-Colo preocupa muito o seu torcedor devido à situação que se encontra no Campeonato Baiano. Praticamente está rebaixado para a segunda divisão. Aqui é Jorge Senna Gobiuzuca para o Tropa de Elite. Abraço a todos.
Bolinha, você é uma figura, viu, Bolinha? Um abraço para você. Dona Creuza, na linha 1 do Tropa, bom dia! Bom dia!
Bom dia, Mário Santo e Robertinho Scarpita, que Deus sempre esteja abençoando vocês.
Amém!
A cada hora que acordar.
Amém!
Que sempre o anjo do Senhor proteja vocês dois, na saída e no chegar.
Mário
Santo e Robertinho Scarpita, eu só vou agradecer o meu prefeito e o Cacá quando eles virem limpar o valetão. Aí eu vou agradecer a ele dois.
Tá certo. Atenção, Cacá Colchões, secretário de Serviços Públicos. A limpeza do valetão, Nossa Senhora da Vitória. Pega ali aquele eixo, pega o Vitória 1 e tem que sair lá na Tangerina, na região da Tangerina. Nossa Senhora da Vitória. Dona Creuza, um abraço. Está feita a sua reivindicação. Espaço sempre aberto para o povo. Vamos lá para Boirarema. Maluquinho, na linha 1 do Tropa.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Passando para mandar um abraço para o meu amigo Duda, lá na Tibina, rapaz.
Tá devolvendo um abraço, né?
Pelos motoristas. Como sete espíritos. Agora ele mudou para Ilhéus, mudou agora para Duda.
Duda.
Mas é sete espíritos que eu conheço.
Mário Santos falava ontem desses sete espíritos, meu Deus do céu. Olha, Mário Santos Scarpita, bom dia, bom dia. É, danado, ele tá. O ouvinte está aqui dizendo, Marinho, você falou bem aí, queremos entender essa falta de transparência da gestão do Mário Alexandre, se os órgãos fiscalizadores não vão cobrar uma resposta. O Marão andou dizendo aí que abrir a boca para contar o quê, seu repórter? Hein? Ai, ai, viu? Você lembra? Você viu essa notícia aí? Eu vou abrir a boca. Eu vou dar
abrir o bico.
O Marão vai aí abrir o bico. Olha aí, Ivanete. Bom dia, Marinho Santos Scarpita. Passando para desejar uma quinta-feira abençoada. Eu sou o Ivanete. Manda um alô aí para minha mãe Anitta, ligado no Tropa de Elite.
Quem também tá ligado no Tropa de Elite é a galera do licor da Iracema, lá na Ponta da Pedra.
Um abraço, viu? Olha, bom dia, abençoados. É, Marinho Santos Scarpita. A Beth lá do Sol e Mar, ela disse que o homem que tentou matar a mulher é enteado, ele foi preso. E a notícia, né? A turma tá fora de perigo. A justiça foi feita, viu? Bom trabalho para vocês. Valeu, Beth. Um abraço, obrigado pela sua participação. Bom, vamos seguindo com a metralhadora da informação. Ele está chegando para finalizar aqui o Tropa de Elite, né? Tropa de Elite, ajude nós aí. A máquina passou em Campinhos e não jogou cascalho. Os buracos aí, olha, o Zé Vito prometeu cascalhar aí, viu? Ainda não foi concluído o serviço não, viu? Atenção, atenção os amigos aí, né? A Poliana que mandou mensagem pra gente, só tá começando aí, tá certo? Patrulhamento depois é que vem o cascalho aí na região Aritaguá, Sambaituba, Urucutuca, Campinhos. O negócio vai sair lá na estrada Ilhéus do Xuca, viu, senhor repórter?
Eu quero avisar o Scarpita aqui no distrito de Castelo Novo, a Valdemir. Alô, Valdemir.
Um abraço.
Seu amigo, vereador Zé Pedro, presidente da Câmara de Uruçuca, vai estar aqui ao vivo amanhã.
Olha, para a gente fechar, né, e já trazer o Paulo José, a creche da Ouro Verde, seu repórter, já está fazendo matrícula da criançada e a turma está aqui agradecendo o Tropa de Elite. A secretária, né, a Evani Cavalcante, esteve conosco, passou essa situação da creche que não tinha chegado às chaves ainda e graças a Deus a notícia boa que chega aqui no Tropa de Elite e chega através dos moradores. Isso aqui é bacana, viu? Paulo José, chegue chegando!
Região interligada no Tropa de Elite.
10 minutos contra a dengue. Você sabia que 75% dos focos do mosquito Aedes aegypti estão dentro das casas das pessoas? Mas, com apenas 10 minutos por semana, você pode eliminar os focos e ajudar na prevenção da dengue. Previna-se, cuide da sua casa, cuide do seu bairro, da sua rua, da sua cidade. Vamos todos cuidar para que o mosquito da dengue não faça mais vítimas. E você pode ser a próxima. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que estão ouvindo este programa. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. Valpedras Marmoraria, qualidade total, na cidade de Canavieiras, com mármores e granitos importados e nacionais. Você encontra peitoris, mausoléus, soleiras, bancadas, pias e lavatórios. WhatsApp 99993-9667. Aceitando Pix ou cartão de crédito. Olha o golpe aí, gente! Duas mulheres foram presas na tarde desta quarta-feira enquanto aplicavam o golpe da cesta básica em Vitória da Conquista. As criminosas se aproveitavam da boa-fé e das dificuldades causadas pela alta dos preços dos alimentos para tomar empréstimos em nome das vítimas. A filha de uma das vítimas relatou que golpistas entraram em contato com a mãe por telefone, informando que ela teria sido selecionada para receber 12 meses de cesta básica através do Cade Único. As duas foram até o endereço da vítima com a cesta básica e solicitaram o RG para fazer um cadastro no momento em que o filho e o neto da vítima perceberam se tratar de um golpe. O golpe consiste em pegar os dados e pegar esses documentos das pessoas, abrir contas em bancos e tomar empréstimos. A lista de pessoas que constava no celular apreendido com as golpistas é informação preciosa para a polícia agora desvendar este quadro. Importante informar que um esquadrão Falcão da polícia, juntamente com um neto e o filho da vítima, conseguiu localizar as duas fraudadoras, as duas golpistas. As duas foram formam parte aí de uma quadrilha grande que está atuando na cidade de Vitória da Conquista e possivelmente visitando outras cidades. A polícia civil está investigando o caso. Então, tome cuidado se alguém chegar na sua casa aí dizendo que você vai ganhar cesta básica para entregar documentos, porque tem que fazer cadastro no Cade Único. Todo cuidado é pouco, porque pode se tratar de golpes aplicados por esta quadrilha. Inclusive, aí já tem duas mulheres lá do Rio de Janeiro presas em Vitória da Conquista. O Sindispuc, Sindicato dos Funcionários Públicos de Canavieiras, informa sobre uma Assembleia Geral Ordinária que deverá ocorrer no dia 25 de fevereiro, com a primeira chamada às 18h30 da noite e última chamada às 19h da noite, no auditório da Secretaria Municipal de Educação. Na pauta, prestação de contas do ano de 2024, esclarecimentos sobre o PASEP 2023, presença do gerente do INSS para esclarecimentos sobre contribuições previdenciárias e aposentadoria de servidores públicos. A convocação é assinada pelo presidente Dário Souza Brito. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Valeu, Paulo. Um abraço para você. Tempo estourado, seu repórter. Dedicar esse programa hoje ao nosso saudoso Zé Cacá. Tá certo? Zé Carlos. Zé Cacá. O Zé Cacá do Sebrae, o Zé Cacá da Federação Baiana, o Zé Cacá do Colo-Colo, do River, né? Bom, amanhã a gente se encontra.
Amanhã tem
Amanhã tem o vereador, presidente da Câmara de Uruçuca, ao vivo aqui com a gente, o Zé Pedro, mandando um abraço à prefeita Magnólia Barreto, o vereador Bicudo também na escuta do Tropa, e Maria Estrela, e carne do
a
sol
arretada. Mais que especial em Uruçuca. Amanhã a gente se encontra a partir das 6 no oferecimento do especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, com Tim Tintas e Remove. Renatinho Bad Boy tá chegando. Até amanhã, seu repórter.
Forte abraço a todos e eu digo, eu já fui.
Você curtiu Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.